Facebook anuncia novidades, incluindo seu próprio Tinder. Oculus Go é lançado por $199. Hackers usam Google Maps para enganar usuários. Inteligência artificial consegue diagnosticar parada cardíaca.
E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Ontem começou a F8, que é aquela conferência para desenvolvedores do Facebook, e Mark Zuckerberg e sua equipe anunciaram várias novidades para a rede social. Uma delas é que em breve a gente vai ver por aí uma espécie de Tinder do próprio Facebook. Isso mesmo, a rede social vai lançar seu próprio aplicativo de relacionamento ainda neste ano.
Zuckerberg afirma que a discrição e a privacidade estão garantidas, já que vai ser possível criar um perfil de paquera separado do perfil do Facebook tradicional. E o que as pessoas fazem dentro desse aplicativo de relacionamento não vai ser mostrado para os seus amigos do Facebook. Os usuários ainda poderão descobrir outras pessoas com interesses parecidos por meio dos seus grupos ou eventos. Mas, além do novo aplicativo para quem quer arrumar um contatinho, o Facebook também anunciou que em breve veremos um recurso que vai permitir limpar o histórico de navegação na rede social, algo parecido com o que já acontece nos navegadores web. Outros anúncios interessantes incluem também o Instagram e o WhatsApp. Enquanto a rede social de fotos ganhou a opção de chat por vídeo entre duas ou mais pessoas, via direct, e a possibilidade de compartilhar músicas diretamente no Spotify para os stories, o WhatsApp recebe o recurso de vídeos em grupo e stickers nas imagens compartilhadas. A F8 acaba hoje e você pode acompanhar todas as notícias no site do Canaltech.
Você pode não lembrar, mas a Oculus também faz parte dos negócios do Facebook. A novidade da vez é que finalmente o Oculus Go, o headset de realidade virtual da empresa, foi lançado por $199 na sua versão mais básica, que daria uns R$700 na conversão direta, sem os impostinhos, claro, né? O dispositivo é menor, mais leve e não depende de computadores ou smartphones para funcionar. Ou seja, ele é mais acessível para quem não tem um celular compatível com os óculos que estão disponíveis aí no mercado, por exemplo. Ou quem quer um dispositivo mais portátil que o padrão.
A versão de $199 traz 32GB de espaço de armazenamento interno, enquanto outra variante, com 64GB de armazenamento, sai por $249, aproximadamente R$870. Em ambos os casos, as especificações técnicas são as mesmas. Tela WQHD com 2560 por 1440 pixels de resolução e densidade de 538 ppi, microfone integrado e sistema de áudio espacial. Um controle acompanha o produto com superfície touch e gatilho para jogos, além de botões convencionais que podem servir tanto para games quanto para experiências de entretenimento. Além dos jogos, outros recursos como canais de televisão, filmes e sistemas de streaming também estão disponíveis, além de criações exclusivas para o mundo da realidade virtual. É claro que o aplicativo do próprio Facebook, que é o dono da Oculus, também está presente e oferece vídeo, chamada ao vivo, feed de notícias e galeria de imagens, entre outros recursos. O Oculus Go está sendo lançado nessa semana em 23 países, mas o Brasil, infelizmente, não faz parte dessa lista. Apesar do site oficial do produto já estar traduzido para o nosso português.
A Apple divulgou no início dessa semana os resultados de receita e lucro do último trimestre. De acordo com o relatório, a empresa registrou receita trimestral de mais de US$61 bilhões, o que significa um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2017. O CEO da Apple, Tim Cook, comemorou os resultados dizendo que esse era o melhor trimestre de março de todos os tempos, com forte crescimento de receita no iPhone, serviços e wearables.
O destaque ficou por conta do iPhone X, que, de acordo com Tim Cook, foi o modelo mais escolhido pelos usuários entre os demais no último trimestre. A empresa também aumentou a receita em todos os segmentos geográficos, com crescimento de mais de 20% na China e no Japão. A maçã também revelou que o lucro por ação atingiu um aumento de 30% e que o fluxo de caixa operacional foi de US$15 bilhões. Segundo o CFO da Apple, a diretoria aprovou a recompra de ações que totalizam US$100 bilhões, além de um aumento de 16% no dividendo trimestral. Isso significa que, para esse trimestre, a empresa deve executar a recompra de ações com valor de US$210 bilhões.
Uma falha no sistema de redirecionamento e verificação de links do Google Maps está permitindo que hackers ocultem endereços de sites maliciosos em URLs do serviço. Com isso, os usuários distraídos podem ser levados para sites que carregam malwares ou falsas ofertas em busca de dados das vítimas, sem que o navegador utilizado emita algum alerta sobre isso. A descoberta foi da empresa de segurança da informação Sophos, que aponta para uma falha existente desde setembro do ano passado e que ainda não foi corrigida pelo Google.
A vulnerabilidade é usada por meio de uma alteração simples no endereço digitado, que em vez de levar diretamente para o site malicioso, o que ativaria sistemas de proteção embutidos na maioria dos navegadores, usa a URL do serviço de mapas como um intermediário. Podem acontecer tentativas de download de malware tanto no computador quanto no celular das possíveis vítimas, ou então ofertas boas demais para serem verdade, que pedem dados pessoais ou de cartão de crédito para a realização de fraudes. A correção da falha, entretanto, cabe à Google, que deve restringir o redirecionamento a partir de URLs do Google Maps ou então aplicar mecanismos de verificação que levem em conta uma URL completa. Enquanto isso, o alerta é de cautela para os usuários. Ao clicar em links do Google Maps, fiquem atentos principalmente se a página aberta não for a esperada.
Uma startup desenvolveu uma inteligência artificial para reconhecer e diagnosticar casos de paradas cardíacas. Os algoritmos analisam ligações para os serviços de emergência usando dados como o tom de voz de quem ligou e a sua frequência respiratória para analisar a situação do paciente e depois passa as orientações sobre a decisão de chamar uma ambulância ou de instruir alguém que esteja ajudando esse paciente a fazer manobras de reanimação cardiopulmonar.
Em casos de parada cardíaca, a detecção precoce é de extrema importância para as chances de sobrevivência do paciente, que cai em 7% a cada minuto passado sem o devido tratamento. O software desenvolvido na Dinamarca teve sucesso em sua rodada inicial de testes. Das mais de 160 mil chamadas de emergência que a inteligência artificial teve acesso, ela foi capaz de identificar paradas cardíacas com 93,1% de precisão. A taxa de sucesso de humanos no diagnóstico desse tipo de falha no coração é de 72,9%. Além da notável melhoria na capacidade de diagnóstico, a inteligência artificial também é mais rápida que os humanos. Enquanto profissionais são capazes de identificar uma parada cardíaca em 1 minuto e 19 segundos, a inteligência artificial fez o mesmo em apenas 48 segundos. Testado em Copenhague, na Dinamarca, a tecnologia vai ter seus testes expandidos para mais cidades europeias a partir do mês de junho.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias, hein?
Banco Inter é a primeira fintech a abrir capital na Bolsa de Valores brasileira. Lucasfilm parabeniza a Marvel por quebrar recorde de bilheteria. Veja como cadastrar o seu título de eleitor digital.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!